Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia, Padre Guilherme Franco Ottaviano, explica como deve ser elaborado o repertório litúrgico para o tempo de Natal.
Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Padre Guilherme Franco, sou coordenador da Comissão Diocesana de Liturgia e nós estamos nos aproximando do tempo do Natal do Senhor, esse tempo litúrgico tão curto, mas tão profundo. O Natal é a segunda festa mais importante da nossa fé cristã. A primeira é a Páscoa, a ressurreição do Senhor, a base da nossa fé. E a segunda é o nascimento, a encarnação do Verbo. Então, a encarnação do Verbo acontece em função da ressurreição de Jesus, da sua glorificação. Então, por isso, ela é a segunda festa mais importante da nossa fé. E como todo tempo litúrgico, nós temos, além da espiritualidade, das orações próprias, nós temos também o repertório litúrgico próprio. Então, vale lembrar que música litúrgica é aquela que é usada na liturgia. Então, nós não podemos confundir, né? Colocar outros tipos de cantos, cantos que são usados muitas vezes em encontros de novena ou em outros encontros de espiritualidade, não necessariamente podem ser usados na liturgia, porque nós cantamos a liturgia e não cantamos na liturgia. Mas o repertório litúrgico do Brasil tem aí alguns exemplos de cantos muito bonitos e que a gente pode colocar, né, que são inclusive divulgados no nosso folheto ABC litúrgico. Então, o tempo litúrgico do Natal não é o tempo do aniversário de Jesus, mas é o tempo em que nós, como igreja, celebramos, tornando presente o mistério da encarnação do Verbo. Então, para os cantos, eles precisam conter, não é, de certa maneira, essa ideia da encarnação do Verbo. Também muitos dos nossos cantos remontam às passagens do nascimento do menino Jesus em Belém, trazendo a fala dos pastores, sobretudo glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens de boa vontade. Então nós temos, né, cantos que falam sobre isso, cantos que falam sobre Belém, a casa do pão, como na comunhão. E vale lembrar, então, que é preciso ter todo o cuidado, toda a dedicação, todo o empenho na liturgia. Então, nós conhecemos muitos cantos natalinos da MPB e de repertórios populares, mas que não devem ser usados na liturgia, não só no tempo do Natal, como em qualquer outro tempo, porque acaba desviando. Né? O canto popular tem a sua finalidade, que é diferente do canto litúrgico e também pode e tem a sua finalidade. Então, que nós possamos, neste Natal, celebrar verdadeiramente, rendendo graças a Deus que vem morar no meio de nós e que favoreçamos a participação do nosso povo por meio dos cantos litúrgicos.
Paz e bênção de Deus a você, onde você está, meu irmão, minha irmã. Hoje, mais uma vez, quero convidá-lo. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André, e quero convidá-lo a refletir, neste sábado, dia 19 de dezembro, o Evangelho do dia, do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Diz assim o Evangelho: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. O anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho e tu lhe porás o nome de João. Passados os dias de seu ofício, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa ficou grávida. Palavra da salvação. Pois é, meus irmãos, Deus nos surpreende sempre. Na pequena aldeia de Aim Karim, o lar de Zacarias e Isabel encheu-se de felicidade pelo nascimento de João Batista, filho desse casal. Contrariando as expectativas humanas, a bênção de Deus envolveu esse casal, afetado pela esterilidade e pela velhice. Mas onde não é possível, Deus entra e torna possível aquilo que humanamente falando é impossível, porque para Deus tudo é possível. Todos os filhos naquela época eram sinal de bênção de Deus e a esterilidade, sinal de maldição, humilhação. Deus, Senhor, até do impossível, começa a manifestar-se a Israel. As milenares profecias começaram a tornar-se realidade e o menino que nasceu foi chamado de João, nome que significa Deus mostrou o seu favor. Deus é misericórdia. Nas montanhas acendeu-se uma fogueira anunciando este nascimento. Ele não era a luz, mas ele veio anunciar Jesus, a verdadeira luz do mundo. Ele era o precursor que anunciaria o Cordeiro de Deus. João Batista teve um papel muito importante na vida de Jesus. Ele foi como que o padrinho de Jesus. Ele cedeu a Jesus os seus discípulos para que Jesus começasse a sua missão. Ele era tão importante que o Evangelho narra também o seu nascimento antes do nascimento de Jesus. Vamos pedir a São João Batista que nos ajude a anunciar Jesus Cristo, como ele fez na nossa diocese, aqui no Grande ABC, Diocese Santo André. Nós temos três paróquias dedicadas a São João Batista, lá no Riacho Grande, lá em Mauá, né? E aqui em São Bernardo, no Rua de Ramos. Um abraço a todos esses queridos paroquianos dessas paróquias, que o Senhor abençoe vocês e abençoe toda a nossa diocese. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Olá, irmãos e irmãs, meu bom dia a todos nesse domingo 20 de dezembro. O Natal se aproxima, eu sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese Santo André, e convido você a refletir comigo o Evangelho do dia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Vamos ouvir o que diz a palavra. Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da cidade de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo disse: "Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus." Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Palavra da salvação. Olha que bonita essa narrativa que temos às vésperas já do Natal. Três figuras fundamentais tiveram um papel importante no primeiro advento, né? Isaías, João Batista e Maria, antes do nascimento de Jesus, né? Esperaram o Messias. 6 séculos antes do nascimento de Jesus, em meio ao fracasso político e religioso, Isaías, o profeta, proclama a esperança, a salvação se aproxima. João Batista vai além da esperança e mostra o Messias já presente no meio do povo. Eis o Cordeiro de Deus, ele vai dizer, que tira o pecado do mundo. Enfim, Maria, com seu sim, coloca em marcha a redenção. Ela colabora com o projeto de Deus. Isaías nos ensina a cultura da resistência. Não podemos desanimar. João nos ajuda a ler a realidade. Deus nos fala na realidade da vida. E Maria, com o seu sim, deixa claro que Deus realiza grandes coisas através dela, através daqueles que creem. Deus nos quer parceiros seus no anúncio da Boa Nova, no seu projeto de salvação. Ele pede a nossa colaboração, a tua também. Nós também encontramos graças diante de Deus e fomos contemplados com a alegria da salvação. Somos o povo de Deus a caminho e somos convidados, vocacionados a sermos uma igreja acolhedora e missionária, que colabora com o plano de Deus, que celebra a palavra, os sacramentos, como Jesus mandou, fazer isso em memória de mim, e assim torna presente a salvação no mundo. Meu irmão, minha irmã, quantas maravilhas a palavra de Deus nos anuncia. Quero abençoar você com a bênção do alto, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz.
Salmo 88. Ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servido. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. O sim de Maria. No Evangelho de hoje temos 3 aspectos que nos chamam a atenção. A fé de Maria, que não questiona a vontade de Deus transmitida pelo anjo, o conteúdo da mensagem do anjo e a obediência expressa na resposta. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria recebeu o dom da divina maternidade porque teve fé e pela fé se torna felizarda. O nascimento de Jesus é obra da intervenção de Deus, pois Maria concebe sem conhecer homem algum. Aquele que vai iniciar nova história surge dentro da história de maneira totalmente inédita. O título Filho de Deus, associado à ostentação de poder, foi atribuído aos faraós e a outros chefes de nações ou impérios, além de ao próprio rei Davi. Muitos discípulos de Jesus se inclinaram a essa interpretação. Jesus, contudo, sempre se colocou em relação de filiação com o Deus Pai, misericordioso e todo amoroso. Filho de uma jovem pobre e de um carpinteiro, Jesus revela-se como o Filho de Deus, humilde e solidário com os pobres e excluídos, aos quais deseja comunicar a vida divina. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavras muito simples, mas que atraem responsabilidade. Pois, doravante, aquela pobre menina vai ser depositária dos desígnios de Deus. Deus entra no tempo por meio do sim de Maria, que se coloca como escrava ao serviço de seu Senhor 24 horas por dia. Maria é um exemplo de humildade e obediência ao Pai. Devemos aprender com Maria a darmos sempre o sim a Deus, acolhendo com humildade a sua vontade sobre nós e nossas comunidades. Maria do Sim nos ensina a dizer sim e a viver o sim de Deus.
E conforme falado no começo do programa, agora vamos à bênção de Natal com o nosso bispo Dom Pedro Cipollini.
Queridos radio-ouvintes, neste momento quero abençoar a todos. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, um feliz Natal, onde você estiver. Pode ser um lugar triste, um lugar difícil, incômodo, ou se você está viajando. Mas onde você estiver, dentro do seu coração, abra um espaço para Jesus trazer a você a alegria que Ele veio trazer à terra, a alegria da presença de Deus, a alegria do amor. A pátria de Jesus é o amor. E Ele veio de lá nos trazer esse amor. Que você o receba para que a sua vida seja transformada e a nossa sociedade também seja transformada para ser mais fraterna, mais irmã, né? Mais solidária. Eu quero abençoar vocês com a bênção do Natal, todos os que fizeram essa caminhada bonita da novena do Natal e que participaram e estão participando das celebrações da forma como for possível. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fiquem em paz e feliz Natal.
E por aqui nós vamos ficando com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui desta emissora. Queremos te desejar um bom e feliz e santo e abençoadíssimo Natal, pois vamos nos encontrar agora apenas no domingo após as festividades do nascimento do Senhor. Semana que vem, domingo, já vai ter passado o dia de Natal. Então te desejamos um feliz e uma festa cheia de vida, cheia de amor e cheio da presença e das bênçãos de Deus. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz. Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.